Estamos de volta, o nosso convidado é o Dr. Luiz Fernando Nicolodi, ele é médico de família. A gente falou bastante aqui sobre uso indiscriminado de medicamentos, excesso de exames e outros tratamentos de saúde sem se preocupar com o todo. Doutor, eu deixei a pergunta no ar sobre a hora certa de procurar um médico. É só quando a gente está doente, como a maioria das pessoas fazem, ou é preciso um acompanhamento mais próximo antes que os problemas apareçam?
Sim, isso é uma pergunta bem interessante, né? Geralmente as pessoas procuram os médicos quando a coisa já está descontrolada, né? Está saindo do controle. O que eu posso dizer? Que se você tiver a figura de um médico de referência, né, que tenha um bom vínculo, que conheça a família, que conheça o teu filho, teu trabalho, tua história, você não precisa ir nesse médico só quando está com muitos sintomas no corpo. Você pode ir uma vez por ano, talvez, bater um papo, falar como é que estão as coisas. A gente chama isso de prevenção, prevenção primária dentro da medicina. A pessoa não precisa ter nada para ela ir no médico. Ela pode ir em qualquer momento e para fazer um acompanhamento. Existem na medicina vários exames que são preventivos, mesmo que a pessoa não tenha nenhum sintoma, mas que são interessantes de serem feitos. Tem alguns exames. Não, às vezes as pessoas têm a ideia de fazer muitos exames vão prevenir alguma coisa. Não, a maior parte não tem evidência. Então, alguns exames podem ser interessantes de serem feitos anualmente, por exemplo, para ver colesterol, um hemograma, eventualmente o paciente precisa fazer algum outro exame que a condição dele pede, né? Então, isso é interessante. Então, ir no médico para fazer esses exames, mas para bater um papo também, para ver como é que está o estilo de vida, alimentação, sono, atividade física, ele poder orientar nesse sentido. Porém, tem situações que previnem e que nos fortalecem nossa saúde que eu posso falar de antemão, que você não precisa ir no médico. Por exemplo, você fazer boas escolhas alimentares no mercado. Quando você escolhe alimentos sem agrotóxico, alimentos integrais, alimentos menos industrializados, alimentos com menos açúcar, menos farinha branca refinada, alimentos que são pobres, você abre mão deles e você começa a comer alimentos mais nutricionalmente mais ricos. E isso é prevenção. É uma boa escolha para a tua saúde. Quando você escolhe ir fazer uma atividade regular numa academia, 3 vezes pelo menos por semana, 1 hora de duração, fazendo uma atividade aeróbica, uma atividade de musculação, isso já é prevenção. Você não precisa ir no médico e você está prevenindo várias doenças. Ou se você, por exemplo, frequenta uma aula de yoga ou de meditação ou alguma atividade que traga uma introspecção, que faça a tua saúde mental ficar mais centrada, ou se você está passando um problema e procura o psicólogo para poder trabalhar isso melhor, isso também é prevenção. Isso não depende do médico. Então, saúde é muito mais do que médico e medicina, né? Porém, é interessante você ter um médico de referência. Ficou resfriado, teve uma infecção, está com dúvida de algum exame. Para quem eu recorro? Se você recorrer para subespecialidades na medicina, você não vai ter um profissional que olhe o teu contexto todo. Ele vai interpretar só aquela parte do teu organismo. Então, é interessante ter um médico generalista, alguém que olhe o contexto todo teu e possa te dar orientações e prevenção e o que, que deve fazer, será que precisa fazer esse exame ou não. Enfim, alguém que você possa ter de referência para qualquer condição de saúde.
Doutor, em vários momentos nessa conversa, o senhor associou a saúde física com a saúde mental. Certo. O senhor citou agora, por exemplo, yoga, meditação. São práticas que, muito recentemente, a medicina ocidental começou a incorporar ao seu dia a dia. No passado, isso era ignorado, era deixado de lado. Sim. O que é que mudou nessa visão sobre esses métodos, essas práticas que antes não eram trazidas para o dia a dia da medicina, para o dia a dia do bem-estar e que agora estão fazendo parte? O que é que se descobriu acerca delas?
Isso. Até um tempo, ainda tem esse modelo, mas ele era muito mais forte até um tempo atrás, que era esse modelo biomédico, centrado no organismo, no funcionamento dos órgãos. A gente precisa entender essa maquinaria, como ela funciona, as células, como é que funcionam. E se eu alterar a bioquímica desse corpo, eu consigo manejar sintomas, estados emocionais e tudo mais. A gente chama isso de modelo biomédico. Porém, o que vem se descobrindo dentro da, por exemplo, eu trabalho com uma abordagem de mindfulness, que é uma abordagem meditativa, atenção plena, cultivo da atenção plena. A gente percebe que o cultivo de estados emocionais positivos, às vezes centrados em compaixão, eles podem alterar a bioquímica do teu corpo. Ou seja, não é a bioquímica só que produz o estado emocional de uma pessoa, mas o que ela cultiva no pensamento, nas relações familiares, na relação com ela mesma, também determina a produção de neurotransmissores, de hormônios no corpo. Então, hoje, a medicina ela se abre para essa dimensão de que a saúde mental determina também o estado do organismo, a secreção de várias substâncias no corpo. Por isso, a medicina tem se aberto aos poucos para abordagens que trabalham nesse nível, e não só no nível do organismo, do corpo físico. Então, surgiu o mindfulness dentro da medicina, que tem sido utilizado por vários profissionais de saúde. É, a própria acupuntura, né, dentro da medicina, antes era, isso é energético. Não, hoje se sabe que agulhar o corpo pode mexer com o sistema nervoso, que vai trazer bem-estar mental, físico. Homeopatia, essas outras abordagens que também trabalham com questões emocionais. Então, a gente ter uma boa saúde mental, eu diria assim que já é mais da metade do equilíbrio e vai influenciar fortemente o equilíbrio físico. Uma pessoa que cultiva um estado emocional de raiva, angústia, imediatismo, ansiedade, ela vai produzir uma série de sintomas no corpo dela. Pânico, ansiedade, aperto no peito, adrenalina no corpo, hipertensão. Então não adianta a gente só olhar para o corpo, a gente tem que olhar para a saúde mental e também para a saúde nas relações. Será que essa pessoa está de bem no contexto familiar dela? Porque isso afeta muito a saúde das pessoas. Será que o ambiente que ela frequenta no trabalho está bem? Ela tem boas relações? Então uma medicina mais ampla ela tem que olhar para isso também. Então, hoje a medicina está se abrindo aos poucos para isso, ainda a gente tem um bom caminho para percorrer, mas acho que a gente está num bom caminho. As pessoas estão aceitando mais de que essas outras abordagens são importantes para produzir um equilíbrio, né, físico e mental.
Né? Ou seja, para boa saúde, doutor, pesa também o que eu penso e o que eu sinto?
Fundamental. O que você pensa desde que você levanta e o que você cultiva ao longo do teu dia é fundamental para a tua saúde física também. Uma pessoa, como a gente fala em mindfulness, pessoas que estão no piloto automático, fazendo várias tarefas ao mesmo tempo, completamente desconectadas do momento presente, preocupadas com afazeres, antecipando situações que nem acontecerão. Muitas vezes a gente fala disso, né? A gente sofre por situações que nem acontecem. A gente vive ilusões. Será que vai acontecer isso? Será que a pessoa vai achar isso de mim? Todo esse ambiente mental, se a pessoa não está presente na atividade que ela está fazendo, vai gerar um nível de desgaste no sistema fisicamente muito grande.
E a gente vive reclamando que o tempo passa depressa demais, mas nunca está prestando atenção no que está acontecendo agora.
A sensação de que está tudo passando de rápido muitas vezes vem nesse piloto automático, fazer muitas coisas ao mesmo tempo, várias janelas do Word abertas travam o computador. A mesma coisa na nossa mente. Fazer muitas coisas ao mesmo tempo não é efetivo. Tem vários estudos que mostram que você conseguir ter prioridades, focar, terminar uma atividade, partir para a próxima, diminui muito o nível de estresse no organismo. E eu estou falando de estresse mental, que claro, a repercussão fisiológica é hormônios de estresse, diminui adrenalina, diminui cortisol. Quem pratica esse estado de atenção plena também vai modificar o cérebro, vai modificar áreas do cérebro relacionadas ao estresse, vão diminuir essas áreas. Áreas relacionadas ao bem-estar, à presença, vão aumentar. Nosso cérebro ele tem uma plasticidade, neuroplasticidade. Então a gente pode, através do cultivo de estados mentais, influenciar grandemente a nossa saúde. Seja a nossa saúde ou a saúde do ambiente que a gente vive, com as pessoas que a gente convive. Né?
Doutor, só para resumir. Então,
claro.
Saúde não passa necessariamente só por um consultório médico. Uhum. É também uma atitude de cada um de nós diante da vida. É preciso se convencer de que a nossa saúde depende mais de nós mesmos do que dos remedinhos que o médico vai receitar. Eu estou certo no meu raciocínio?
É exatamente isso. Remédios podem ser bons, mas não resolvem. Muitas vezes você toma eles por um tempo, aliviam sintomas. Se você para de tomar, se você não fez os ajustes mais amplos, os sintomas voltam. Então é exatamente isso. Saúde é muito amplo, não passa só pelo médico, passa por todas as atitudes, escolhas que você faz a cada dia, a cada momento, o que, que você está cultivando na tua mente, o que você faz com o teu corpo. As pessoas às vezes são muito autocríticas, existe uma autoexigência muito grande. Então essa falta de compaixão consigo, de não ter paciência com as frustrações, de não ter paciência com as situações que não se realizam do jeito que a gente imaginava, tudo isso gera um estado de morbidade em que as doenças mais facilmente se manifestam. Então, produzir saúde e não só tratar doença exige de você muito, e muito menos do médico e do profissional. A gente só orienta qual é o caminho, mas quem vai fazer as decisões, quem vai produzir saúde é você, nas tuas escolhas. Se você acha que é o profissional, você está no foco errado. Se você acha que um profissional vai fazer por você, você está na dependência, você ainda não chegou no ponto. Você precisa assumir isso mais. E passa por ser mais compassivo consigo, tendo mais paciência e amor contigo, e aí nas relações, fazendo boas escolhas para o seu corpo, para sua mente, respirando o ar, sentindo o ar que entra no corpo. As pessoas nem respiram, as pessoas nem comem, é tudo automático, e aí a vida vai passando por cima, e quando vê, puxa, passou tantos anos, o que, que eu fiz da minha vida? Que sensação de vazio é essa? Mas aí a atenção plena é muito importante. Foque no que você está fazendo agora. Crie significado no que está fazendo agora. E não viva para o futuro, e não fique só preso no passado, né? Então você precisa estar no presente. Aí a vida é mais significativa, né?
Doutor, muitíssimo obrigado pela sua entrevista e por todo esse conhecimento que o senhor nos deu. Muito obrigado.
Muito obrigado, e que quem esteja escutando, né, que tenha benefício para todos que estejam escutando.
Eu conversei aqui com o Dr. Luiz Fernando Nicolodi, médico de família, que nos ajudou muito a entender como é que funciona a busca pela saúde e não só a busca por tratar das doenças.
Isso mesmo.
Obrigado a você que esteve com a gente também. Até a próxima.